Doutor Ricardo, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Obrigado, bom dia, tudo bem por aí?
Também, também. Clima gostoso hoje aqui, ameaça, alerta de novo. Doutor Ricardo, de clima severo para amanhã, mas a gente vai assim, né? Versando no mundo novo, que é a questão do clima, é a questão de futuros possíveis, de viver mais tempo, de mais acesso também à medicina. Um novo tempo, né, doutor Ricardo?
Exato, é exato. Felizmente hoje a gente tem cada vez mais recursos e justamente por isso a gente tem que estar cada vez mais letrado para poder escolher as coisas com mais assertividade.
E nesta feita, vamos falar então de soroterapia. O que que é isso, doutor Ricardo?
Olha, soroterapia é até difícil de conceituar, sabe? Mas basicamente, soroterapia consiste em uma prática que veio das redes sociais, especialmente, onde a gente tem sais, minerais, vitaminas, hormônios colocados em um soro. Infundida na veia do paciente. Daí vem o termo soroterapia. Então, não é um procedimento especial, digamos assim, é apenas a infusão endovenosa de alguns microelementos. E é isso, tem crescido cada vez mais, especialmente agora, depois da Copa do Mundo, teve uma nova discussão, porque o jogador da seleção, Vinícius Júnior, fez uma sessão de soroterapia, e aí essa discussão veio à tona de novo, mas para quem trabalha com isso, é uma coisa que está todo dia ali no nosso cotidiano.
Doutor, quando é aplicado? Porque, pelo que eu entendi, ele tem, assim, funções bem específicas, como, por exemplo, combater uma desidratação para um momento específico, ou no caso, né, da medicina esportiva, aplicado conforme, uma indicação médica pontual. O que que a gente deve saber sobre isso, então?
Acho que é bem importante a gente ter essa diferenciação, porque acho que isso que você falou, ah, tô desidratado, vou fazer um soro e etc., não é o que a gente chama de soroterapia. Isso é basicamente o uso endovenoso de medicamentos. Agora, a soroterapia, como prática comercial, basicamente não se aplica em nenhum cenário. Pode-se dizer, assim, sem muitas papas na língua, que é uma espécie de golpe, digamos assim, onde sais minerais, vitaminas que são comprados por R$ 2, R$ 3 o frasco, são vendidos por 5, 10, 15, 20 mil reais em clínicas assim, que tem propaganda digital e etc. Então, esses profissionais eles se apegam, né, nas dores comuns do dia a dia de falta de sono, cansaço, indisposição, e aí tentam vender uma fórmula mágica através de um soro. O paciente acaba investindo muito e recebendo nada em troca. Aí que está o nosso cuidado e por isso que a gente tem que discutir isso, porque infelizmente é uma prática que muita gente ainda acredita.
Doutor, nessa questão do golpe fica muito claro. Porém, a gente, mais do que o golpe, a pergunta é: pode trazer algum malefício à saúde?
Com certeza, diversos malefícios, e esses malefícios são inúmeros. Por exemplo, a gente começa com uma punção na veia desnecessária, então essa veia pode ficar inflamada, infeccionada, e que é um risco que a gente corre. Mas tirando isso, a gente ainda tem os riscos inerentes da infusão de coisas que o organismo não precisa. Então, se você coloca um hormônio no seu organismo, o corpo vai ficar todo desregulado, todo bagunçado, e os teus ciclos hormonais vão perder a naturalidade do nosso organismo e vão ficar todos disfuncionais. Se a gente repõe vitaminas em excesso, essas vitaminas podem se acumular, por exemplo, nos rins, gerando insuficiência renal, no coração, gerando falência cardíaca. Enfim, dependendo do que for infundido, os riscos variam. O que a gente sabe é que quando você usa uma medicação que você não tem benefício da sua indicação, você só colhe o malefício da sua contraindicação.
Doutor, eu sei que na internet, de uma forma geral, em especial nas redes sociais, a soroterapia, entre aspas, então, nome dado a essa prática que a gente está explicando aqui, ela estava muito atrelada, assim, com a questão de vender uma ideia de promoção de imunidade, de
Exato.
promoção de um detox, né? Já vai ficar com o corpo limpo, vai dar aquela depurada, ou então com a questão enfim, combater radicais livres, promover um certo rejuvenescimento. Tudo isso, então, é mentira?
Tudo isso é mentira, infelizmente. A gente sabe que tem muitas pesquisas no mundo, no mercado de saúde que mostram que quando a palavra bem-estar ou rejuvenescimento está dentro de uma frase, a taxa de venda é cerca de 80% maior. Sabendo disso, muita gente se aproveita para ganhar dinheiro em um mercado. E não tem nada de errado em você comercializar itens, né? O nosso desafio aqui é explicar para as pessoas o que de fato elas vão ganhar com essas práticas para que daí elas possam ter uma escolha mais justa, né? Porque hoje a gente só tem um lado no debate público falando, então a gente vê pessoas em uma clínica harmonizada, usando um terno bem bonito, falando, olha, você vai dormir bem, você vai melhorar os seus relacionamentos, você vai ficar mais jovem, mais saudável. E aí as pessoas, acreditando nos profissionais, os profissionais têm uma fé pública, digamos assim, acabam acreditando nisso, fazendo essas compras. Mas cientificamente a gente sabe que isso, infelizmente, não é tão simples. E para colher esses benefícios, a gente precisa de medidas muito mais estruturadas, como um sono de qualidade, atividade física regular, não beber, não fumar, ter uma dieta equilibrada. Então, são coisas muito mais amplas do que uma mera infusão endovenosa. Claro que na correria do dia a dia todo mundo gosta de um atalho e se ele funcionasse até eu ia utilizar. Mas o problema é que infelizmente não tem uma resposta fácil para esse problema e aí acaba que a gente fica vulnerável a essas intervenções.
Doutor, eu vou abusar um pouquinho da sua presença, que o assunto
Imagina.
ele permite que a gente explore informações, e o rádio é uma fonte fidedigna, né, de informação.
Exatamente,
Sabe?
está na casa, dentro do carro das pessoas, né?
Isso, tem essa coisa muito da fake news, e a gente tem medo porque pode promover não só a questão do golpe financeiro, mas em especial a questão da saúde, né? Já que a
Exato.
ideia era, né, uma reposição também de eletrólitos, a gente sabe quando a gente tem uma diarreia, alguma coisa assim, vai no médico, e o médico muitas vezes pede, né, para você ou fazer o soro caseiro, ou então adquirir, né, estes repositores, os soros, entre aspas, compradinhos, que ao invés de fazer endovenoso, a gente consome, né? A gente toma por
Isso.
alguns dias, tá tudo certo. Qual a diferença, por exemplo, então, de você ficar tomando essas reposições quando o corpo não precisa? Porque eu suponho que deva ter uma sobrecarga do rim. Essa é a pergunta. Tem ou não tem?
Sim, é completamente diferente, né, você fazer um soro, seja via oral, seja endovenosa, quando você está desidratado, com falta de líquido, com alguma vitamina faltando no corpo, de você fazer essa soroterapia que é vendida nas redes sociais. Esse soro de internet, ele é repleto de várias coisas que o organismo não precisa. Não é igual quando você tem uma diarreia que de fato você tem essa necessidade. Então, nesses soros que o pessoal de soroterapia vende, tem magnésio, selênio, cobre, corticoide, hormônios de tireoide, um monte de coisa que o corpo não precisa. E daí não só não faz bem, como faz mal, sobrecarrega os órgãos e desregula os ciclos hormonais. Então, não só não faz bem, como faz mal. Então, é completamente diferente do soro para diarreia. Ou até mesmo uma pessoa, vou dar um exemplo, alguém que fez cirurgia bariátrica e tem deficiência de ferro. Essa pessoa não, muitas vezes não pode fazer reposição via oral, justamente porque o estômago, o intestino que iam absorver esse elemento foram tirados durante o procedimento cirúrgico. Aí essa pessoa vai lá e faz uma reposição endovenosa do ferro. Isso também é muito diferente do que se faz nessa soroterapia, onde você pega um catadão, um pouco de tudo, compra bem baratinho e é barato mesmo. Se você pesquisar aí na internet, você vai ver. Uma ampola de vitamina B12 é R$ 2, R$ 3. Uma ampola de vitamina C é R$ 5. Pega tudo isso, coloca num soro e vende a 5, 10, 15, 20 mil reais. Tem lugares que vendem isso a R$ 70 mil. E aí os pacientes, acreditando que eles estão comprando uma fórmula muito exclusiva, dentro do seu iletramento da área, acaba acreditando e aí é vítima desse golpe. Então, por isso que eu sempre me proponho a trazer essa reflexão para que menos pessoas sejam vulneráveis a isso. E quem optar por fazer, faça de um jeito consciente, né? E não acreditando em falsas promessas.
Perfeito. Doutor, agora não é bem desse assunto, eu vou migrar um pouquinho, porque é uma outra onda, né? É a onda do consumo de bebidas energéticas no Brasil, que cresceu numa velocidade, impulsionando aí, em especial, a geração Z, né? E pessoas de classe C, D, E, né? Aquelas que talvez tenham menos acesso a informações, e alimentada por alguns estudos também que dizem que melhora a performance, ajuda na resistência pós-festas, para o rolê. E pego, é uma moda. 10 entre jovens, 10 entre 11 jovens estão usando
É
energético.
bem isso.
É arriscado? Deve usar? Não deve usar? O que que a gente deve saber sobre isso também? O uso de energético agora.
Olha, tudo da vida requer uma certa prudência, né? Então não é uma bebida proibida, digamos assim, mas o seu consumo em excesso está sim associado a riscos. Especialmente deixar o organismo muito acelerado, vamos colocar assim, isso pode predispor a arritmias cardíacas, eventualmente mal-estar geral, crises de ansiedade, coisas assim. Mas um outro cuidado é que muitas vezes as bebidas vêm misturadas ou com bebidas alcoólicas ou com outras drogas, e aí isso acaba tendo um risco ainda maior. Então, de modo geral, não é assim uma bebida proibitiva, desde que consumida em doses equilibradas e sem outros aditivos, digamos assim, né? A gente teve um posicionamento recente da Sociedade Americana de Cardiologia há umas 2 semanas atrás, discutindo exatamente isso. Qual é o impacto dessas bebidas com café, com cafeína e bebidas energéticas na nossa saúde, né? E foi bem documentado que essas bebidas, então, energéticos enlatados e coisas que são consumidas em festas, elas sim aumentam o risco de arritmias muito mais do que o café, por exemplo, que é uma coisa que já é um certo tabu nesse contexto, né? Então, tudo na vida é uma questão de bom senso. Equilíbrio, nada é proibido, mas tudo tem que ser feito de uma maneira adequada.
Perfeito. Doutor Ricardo, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado que gostaria de mencionar nessa linha de raciocínio ainda?
Não, acho que a gente abordou de uma maneira bem clara, né, e conseguiu explicar de uma maneira simplificada o que que tem acontecido e quais são os benefícios e quais malefícios, e aí cada um tem a sua livre escolha de fazer os determinados procedimentos com os profissionais que confiam. O que eu acho que a gente sempre tem que deixar em aberto é que com saúde não se brinca, não se arrisca. Então, sempre pesquisar bem todas as intervenções que você for fazer, os medicamentos que você for utilizar, as bebidas que você for consumir, para não se arriscar por uma coisa que é simples e momentânea.